A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. Na edição de hoje, uma gravação externa, por isso os ruídos aí, peço perdão aos ouvintes, mas dado a grandeza aqui do entrevistado, Turíbio Santos, justifica. Turíbio, tudo bem?
Tudo bem, um prazer estar de volta aqui para tocar no Clube do Choro.
Já são 10 anos que você veio no programa, na época não existiam as outras repetidoras nas outras capitais, né? Hoje são 10 Rádio Senado, e além disso as emissoras conveniadas, as universitárias, as comunitárias. Para começar, a gente vai ter que repetir alguma coisa que foi feita daquela vez, claro, porque é um público novo, né? Mas assim, a tua infância foi no Maranhão, é isso?
Foi, mas bem pequenina. Quer dizer, eu vim pro Rio de Janeiro com 3 anos de idade. Eu nasci em 1943 e meu pai, minha família, decidiram vir morar no Rio de Janeiro.
Foi durante a Segunda Guerra, né?
É, foi em 43, mas aí a Segunda Guerra já tinha terminado. Eu nasci durante a guerra, em 43. Em 46 já não havia mais guerra. Aí começava a guerra em Copacabana. Aliás, na Tijuca primeiro e depois em Copacabana.
E o que que você ouvia no ambiente familiar? Assim, quais são as informações musicais?
As informações foram maravilhosas, porque meu pai gostava muito de violão. Então, antes mesmo de eu nascer, ele já tinha comprado discos, 78 rotações, né, de Dilermando Reis, de André Segovia, e tinha isso lá no Maranhão. Quer dizer, eu ouvia essas músicas desde pequenininho. E aquele amor dele pelo violão também passava direto, porque ele era seresteiro, ele gostava de cantar serestas e gostava do repertório de Segovia, de Dilermando Reis. Tinham outros instrumentistas que eu nem sei quem eram, Chorões também, que tinham naquela época discos de 78 rotações. Em suma, a informação foi maravilhosa. Meu pai gostava muito de ópera também. Ele era um fã de ópera. Em suma, ele era um artista na realidade. E essa foi a primeira grande influência importantíssima. A segunda foi Dilermando Reis e a terceira foi André Segovia.
Bacana. Vamos ouvir a primeira música de hoje. O que que você vai escolher?
Já que estamos falando de Dilermando Reis, vamos ouvir Dilermando Reis com O Tempo de Criança, que eu gravei com o conjunto Choros do Brasil. Thank you.
Para você que sintonizou agora, esse é o programa Escala Brasileira. Nós temos hoje aqui o violonista Turíbio Santos. Turíbio, você também compõe?
Eu componho, mas a composição para mim é mais um exercício musical do que uma verdadeira vocação.
Quer dizer,
eu não paro para compor. Eu componho quando aparece alguma ideia interessante, ou aparece algum momento que eu quis fazer alguma coisa. Por exemplo, me vincular muito a São Luís do Maranhão. Então eu fiz uma suíte do Teatro do Maranhão, até que eu toquei numa dessas vezes que o teatro foi reformado, e eu estreiei a suíte para marcar a data. E também alguns pequenos estudos, pequenas peças. Me considero um intérprete fazendo um exercício de composição.
Bacana. Vamos ouvir outra música? O que vai ser agora?
Olha, podemos ouvir agora um compositor de verdade, Paulinho da Viola, escapulino, o grupo dele, o meu grupo, Turíbio Santos, e o conjunto Choros do Brasil, que era composto por Rafael Rabelo, Jonas do Cavaquinho, João Pedro Borges e na percussão Chaplin.
Você está ouvindo a Escala Brasileira. Turíbio Santos é o convidado de hoje. Turíbio, voltando lá para o passado, quando você começou, ainda havia um resquício de preconceito para com o violão. Eu lembro que até bem depois disso, o próprio Menescal, Roberto Menescal, contou que o pai dele dizia, eu vi ele com violão, dizia, isso é coisa de vagabundo, não sei o quê. Havia um certo preconceito que vinha dos anos 30 ainda, né?
O preconceito, na realidade, era um preconceito completamente idiota, completamente boboca. Porque,
como todo preconceito.
Como todo preconceito. Porque, na realidade, o preconceito surgia do seguinte. O violão, quando ele se afirmou como instrumento, foi em 1850, graças a um luthier espanhol chamado Torres. O violão, antes, ele tinha 5 cordas só. E, no século XVI e XVII, ele tinha 5 cordas e até 4 cordas. Quer dizer, ele veio crescendo o violão. E o formato dele, o Torres, criou o formato moderno, esse que nós tocamos, porque era o que faltava para completar, por exemplo, certas salas de concerto, tocar com certo conforto de volume, mesmo que o volume fosse pequeno ainda. Mas foi no repertório da música popular em geral, não só na Europa, como nas Américas, que o violão criou essa repercussão, esse tratamento de instrumento de vagabundo. Por quê? Porque o violão ia para os botecos, o violão ia para as ruas. Isso, eu digo sempre que o violão é um cachorro vira-lata que passeia em todos os quintais e que namora as garotas mais bonitas.
Quer dizer, o pianista não sofria esse preconceito porque ficava impossível carregar, né?
O piano, lógico. O piano é um respeitabilíssimo instrumento, com 88 notas, entende? Pedal e marcha ré. Quando dão marcha ré no piano é uma tristeza. Mas quando tocam para frente, como Chopin, e intérpretes como Rubinstein e outros fantásticos, espetaculares, é realmente um instrumento, uma competência para fazer música fantástica. E, apesar de todas essas qualidades, existe uma qualidade que é inigualável no violão. O violão, ele quando quer, ou quando o intérprete quer, ele pode virar uma pequena orquestra. Ele é um instrumento único que consegue ser orquestral. Na hora que você usa um rasgueado, entende? Várias vozes funcionando com cordas soltas, aquela fantasia belíssima do violão, nenhum outro instrumento tem. E também ele tem outra taça. Ele é o instrumento mais difícil que existe. Por quê? O violão, você produz uma nota em contato direto das duas mãos com a corda. Então a velocidade da partida da nota no violão é muito maior do que os instrumentos de corda ou até os instrumentos de sopro também, que tem os trompetes, os pistões e tudo isso.
Os instrumentos de corda que você falou, os que são tocados por arco, né?
Por arco, com certeza. Os outros de palheta, como o violão ou com a unha, eles são rapidíssimos, entende? E essa velocidade do violão é que faz com que ele sirva tão bem não só a música espanhola, mas também os acompanhamentos da música popular em geral.
Muito bem. Vamos a outra música? O que você vai chamar agora?
Já que eu falei de acompanhamento, eu queria pegar o mestre Heitor Villa-Lobos com essa música linda, Melodia Sentimental, numa gravação com a soprano maravilhosa, minha amiga, Carol McDavid. A música chama-se Melodia Sentimental.
Oh,
Você está com Escala Brasileira.